Olá, bem-vindos a mais um encontro do ciclo intitulado Conversas da Braga 25 na RUM, onde damos a conhecer as entidades envolvidas na curadoria do programa da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura, bem como os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Hoje apresentamo-vos o Extremo, um projeto com uma série de particularidades, como, por exemplo, o lugar onde vai decorrer os Sacromontes, um conjunto de santuários e promontórios localizados na fronteira entre Braga e Guimarães. Vamos saber já muito disto. Vanessa, quem são os nossos convidados?
Ora, olá a todos. Vamos então conhecer os coordenadores deste Extremo. Começamos pelo Samuel Silva, que integrou a equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, responsável pelo relatório de impactos económicos e sociais de Guimarães 2012, capital europeia da cultura. Trabalha no setor cultural desde 2016, tendo através da Capivara Azul co-dirigido Shortcuts, Guimarães no cinema, Ego na música, Terra também na música, entre muitos outros. E também ao lado está o Paulo Dumas, é assistente de direção artística para as artes performativas e do CCVF na Cooperativa Oficina de Guimarães, que gere e programa vários equipamentos culturais na cidade e desenvolve os apoios à criação, à mediação cultural e à salvaguarda da memória e das tradições locais. Além disso, é membro fundador da Capivara Azul, estrutura que programou vários ciclos de música em Guimarães e que promove o projeto Extremo para a Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. Ora, muito obrigada aos dois pela vossa presença aqui na rubrica da Braga 25 na RUM. Ora, vamos começar precisamente pela Capivara Azul. Foi fundada em 2017 e tem dado contributos importantes para o panorama cultural vimaranense. A vossa maneira de pensar, o que é que traz de novo para a cena cultural, digamos assim, começando pela Capivara Azul?
Acho que nunca tínhamos pensado sobre isso. Boa tarde, antes de mais. Obrigado pelo convite. Nunca tínhamos pensado sobre isto porque, na verdade, o projeto começa com alguma falta de noção. Ou seja, a nossa era a vontade de querer fazer coisas mais do que pensar no que é que podíamos acrescentar. Foi por aí que começamos, foi por querer fazer coisas. E depois fomos aperfeiçoando, aprimorando, acho eu, a nossa forma de trabalharmos como equipa e também de refletirmos sobre as propostas. Agora sim, acho que com muito mais intencionalidade hoje do que quando começamos em 2016. Acima de tudo, acho que o que nós tentamos é encontrar os espaços que vale a pena preencher, as áreas de programação ou de criação onde nós gostávamos de ver estar a acontecerem coisas e não estando, sendo áreas de que nós gostamos, acabamos por nos atirar a ocupar aquele espaço.
Sim, eu estou um bocadinho afónico, peço desculpa. Eu iria começar, se calhar, ao contrário. Antes da Capivara Azul, já existia um grupo de amigos, de pessoas, de conhecidos, que tinha muita vontade e chegaram a fazer algumas coisas em conjunto, até à altura em que se tornou relevante a existência de uma estrutura com uma personalidade mais formal, digamos assim. E aí é que surge então a necessidade, quase por necessidade, de criarmos a associação, a Capivara Azul, e desde aí desenvolver então todos os projetos. Eu lembro que no início a premissa era um bocado freestyle, era um bocado aquilo que cada um gostasse de fazer e tivesse uma ideia porreira para desenvolver, para juntar o pessoal necessário e força para a frente. Foi assim que começámos a fazer algumas das primeiras atividades da Capivara Azul. Eu lembro-me que o primeiro ciclo que lançámos, que foi o Ego, tinha como objetivo trazer à cidade de Guimarães projetos, bandas, artistas que nunca lá tinham estado antes em Guimarães, ou seja, seria sempre uma estreia para a cidade. Posteriormente surgiu a ideia com o então diretor do CIASC, do Centro Internacional das Artes, José de Guimarães, de pensarmos num ciclo de música associado às coleções do museu. E é daí que surge o Terra, também relacionado com a música, mas com particular atenção a outras latitudes, lá está muito relacionado com aquilo, com as peças que fazem parte da coleção do SIASG. Mais recentemente juntámos-nos também juntámos a este ramalhete o Shortcuts, sim, que é um dos exemplos que já existia antes da Capivara Azul, ou não?
Já existia, sim,
não é?
Sim.
E de repente sentimos que faria sentido incorporar também o Shortcuts Guimarães na Capivara Azul.
Ou seja, tudo começou aqui mais pela vontade de experimentar coisas que se calhar na altura não tinham um espaço ainda na cidade.
Certo. A ideia inicial e a ideia fundamental era colmatar uma lacuna que existiria na programação da cidade de Guimarães, que era uma programação regular de música, neste caso. Tínhamos festivais, tínhamos já o Mucho Flow, uma série deles, o Lagosto, enfim, que eram momentos pontuais no calendário cultural da cidade. E sentimos que fazia falta uma programação mais regular, espalhada durante todo o ano. E, portanto, a ideia original parte um bocado desses pressupostos.
Uhum. Por falar em aventuras da capivara e colmatar lacunas, pergunto-vos, então, como é que surgiu este extremo? De onde é que vem esta ideia para este, não sei se é um festival, se é um, o que é que vocês lhe chamam?
Este extremo vale a pena contar a história, porque a ideia de extremo já tem alguns anos, já tem algum tempo, e temos vindo a maturar muito a ideia desde sensivelmente 2017, início de 2017, para ser mais preciso, quando, isto é uma curiosidade, quando aconteceu uma espécie de um diferente diplomático entre as cidades de Guimarães e Braga, quando o município de Braga tomou a iniciativa de identificar os vários monumentos da cidade com placas identificativas e descritivas. E houve uma dessas placas foi precisamente na Capela de Santa Maria Madalena, onde foi colocada uma placa com a chancela do município de Braga, só que essa capela não fica localizada no distrito, no concelho de Braga, fica no concelho de Guimarães. E pronto, então chegou-se ali uma troca de argumentos de um lado e do outro, até que a referida placa foi trocada e foram então colocados os dois logotipos, e na altura em que foi inaugurada essa placa, onde estiveram os respectivos vereadores da cultura dos dois municípios, surgiu a ideia de se criar uma associação intermunicipal dos sacramontes. Uhum. Portanto, que juntaria...
O que é um sacramonte?
É um sacramonte, e imagino que seja um edifício sagrado, localizado...
Que está num monte.
Sim, está num monte. Foi bastante comum aqui na nossa zona, qualquer ponto mais alto de qualquer localidade, sim, tem lá uma capelinha.
Sim.
E para continuar, só para terminar esta ideia, surgiu essa ideia da criação da Associação de Municípios, Associação Intermunicipal dos Sacramontes, que foi uma coisa que ainda foi falada durante algum tempo, mas que nunca se efetivou. Nunca se efetivou, mas nós ficamos com a ideia de que seria interessante pegar naquela linha de naquela comieira, que começa na Santa Marta das Cortiças, e vem por lá abaixo até a Santa Marta do Leão, e depois Santa Marta a Falperra,
Santa Maria Madalena,
e que depois continuaria para o Sameiro, incluía também a Citânia de Briteiros e a Citânia e o Castro Sabroso.
Portanto, e o próprio Bom Jesus, até a associação acabou por ser usada, certo, na própria candidatura do Bom Jesus a Património Mundial.
Vocês já visitaram esses lugares?
Sim, todos. Claro.
E que tal? O que é que me têm a dizer desses lugares?
São todos muito diferentes.
São todos muito diferentes, sim. E todos têm uma... enfim, uma vibe, uma
aura específica.
Todos eles têm um enquadramento paisagístico diferente, apesar de estarem todos inseridos na mesma unidade. A começar desde logo, que para mim é o mais fascinante, porque é o que tem uma vista mais deslumbrante sobre o território, que é o da Santa Marta das Cortiças, que fica mesmo lá em cima, que no extremo será onde tudo irá começar, e terminar talvez na Capela de Santa Maria Madalena, que foi desenhada por um arquiteto muito, muito conhecido aqui em Braga.
O André Soares.
André Soares. Uhum. Que também tem uma vista muito, muito bonita sobre a cidade de Braga. O próprio edifício, ele é todo ele muito bonito.
Ou seja, a ideia interior. É um percurso que começa... Isto é tudo num dia.
É tudo num dia. Nascer do dia em Santa Maria Madalena, em Santa Marta das Cortiças, que tem essa particularidade de estar virada à nascente, está virada ao Conselho de Guimarães a nascente e termina a poente em Santa Maria Madalena, porque o escadório de Santa Maria Madalena, acho que quase todos os bracarenses já terão ido assistir a um pôr do sol na Falperra, alguns num dia da sua vida. Pelo menos eu tenho ido lá muitas vezes e vejo sempre carros diferentes. E acho muito engraçado aquela dinâmica de que aquele pôr do sol é muito partilhado. E esse é o eixo central do projeto extremo, é fazer um percurso por aquele território, é andarmos mesmo, é caminharmos naqueles terrenos. É um percurso florestal, sobretudo. Há muita presença de granito, alguma água, mas o percurso leva-nos mesmo para o interior da floresta, apesar de continuarmos muito, muito pertinho da cidade, porque a Falperra está a 5 ou 6 km de Braga, apesar de continuarmos muito pertinho da cidade, há ali um lado de quase de fuga para a floresta que também nos pareceu muito interessante.
Sim, sim, sempre ali à volta do limite administrativo dos dois concelhos, daí o nome.
E como é que será todo este percurso? Lá está, vai ser um festival de um dia, vocês já disseram onde é que pretendem que comece e acabe, mas o que é que terá pelo meio, no fundo? Isso é que também interessa, não é?
Sim, sim. Tem vários momentos e várias pausas. Acima de tudo, há aqui um pressuposto para nós, que é, nós não queremos sobrecarregar o dia.
Nem as pessoas.
As pausas, o silêncio, escutar o território e aquele espaço em particular vai fazer parte da própria experiência. A ideia, portanto, não vai ser sobrecarregado, não vai estar sempre a acontecer qualquer coisa. Há um programa que, ele sim, é de um percurso, e um percurso onde há várias pausas. Temos esse arranque que em Santa Maria Madalena, em Santa Marta das Cortiças, desculpem, vou trocar as santas ao longo deste percurso, desta conversa. Santa Marta das Cortiças, onde há uma performance de abertura, há um primeiro momento de comunhão entre as pessoas, entre os participantes, e depois convidamos as pessoas a fazer esse percurso, que vai ter três pausas com outros momentos, concertos, sobretudo concertos, porque é um festival dedicado à música e ao som, não só à música, também ao som, à escuta, como eu dizia, e depois do Porto Sol aí terá um palco mais convencional, aí vai parecer um festival mais próximo dos outros. Até então, a nossa expectativa é que seja um festival bastante distinto por esse lado, pelo convite ao percurso, pelo convite ao contacto com o terreno e com o território. E também com o ritmo, que nós queremos que seja muito mais desacelerado do que é habitual nos outros festivais de verão.
E já têm ideia quando é que será? Porque nós sabemos que esta capital portuguesa vai ser durante todo o ano de 2025, mas no caso do extremo, que mês, no fundo, é que vai ser premiado?
Julho de 2025.
Por alguma razão em particular?
Vou dar-te a resposta verdadeira, ainda que haja uma...
Sempre a verdadeira.
Porque há uma narrativa muito mais interessante para te contar a seguir. Não, nós escolhemos o julho por uma questão de clima, porque nos pareceu que era o mês mais seguro em termos da probabilidade de haver ou não haver chuva e do território, do terreno estar com as condições ideais para receber o festival.
Depois, sim, a ideia também é caminhar, não é?
Onde é que está a narrativa de que nós gostamos bastante. É que de repente começamos a perceber que a festa de Santa Marta acontece a 29 de julho todos os anos. E é uma festa que, quando o Papa lhe atribuiu indulgência, que é quando as pessoas limpam os pecados quando fazem aquela peregrinação, atribuiu-lhe a indulgência a todos os que estivessem naquela capela entre o nascer do sol e o pôr do sol. E de repente a indulgência do Papa batia certo com o nosso próprio festival, e nós quisemos nos aproximar da data da Romaria, que continua a acontecer. É uma Romaria sobretudo matinal ali naqueles mesmos terrenos, nas três que acontece nas mesmas três capelas onde nós, à volta das quais nós estamos a montar o festival, e portanto há uma explicação prática, mas depois que acaba por ter uma boa história para contar também, para justificar porque é que fazemos isto.
Mas
em julho
será mesmo no 29?
Não será no 29, será uns dias antes do 29, no fim de semana anterior, porque o 29 vai, no próximo ano acontece, é uma terça, uma quarta-feira, uma coisa
dia
assim.
26, já
podemos dizer. É 26 de julho que nós fazemos que faremos o extremo. 26 de julho, o 29 acontece a meio da semana, e ali aquela romaria tem essa particularidade, que é a festa acontece naquele dia, independentemente do dia da semana em que for. Sim. Portanto, a festa tem uma dimensão maior ou menor em termos de participação das pessoas em função da própria data.
Sim, mas queria-te perguntar, se não tens nomes para dar, pelo menos como é que caracterizas a programação em termos, sei que é uma coisa muito ligada ao som.
Já nos tinham dito que vocês fazem sempre essa pergunta.
Mas pelo menos
a nossa
sei que já não podem.
Persegue-nos.
Não, mas era interessante saber como é, sim, que estão a pensar a programação. Não estou a dizer, vamos convidar, claro, este e este, mas com que cores e com que...
Sim, a ideia desde o início era articular um programa muito associado à exploração sonora, tirando partido da envolvente onde o festival vai acontecer. Ainda estamos a pensar, estamos a tentar como executar, como implementar estas ideias, que é tirar partido daquela envolvente natural e transpô-la para a exploração do som e da escuta. De resto, em termos de linha de programação para o festival, para a música, nós atiramos-nos um bocado para a vertente da música mais exploratória, mais experimental, que vai desde o improviso mais completo até ao jazz, o jazz que também tem uma componente de improviso também muito forte, e pelo meio entra a música eletrónica, muito ligada aos sintetizadores modulares, toda esta linguagem que se tem vindo a desenvolver com a redescoberta dos sintetizadores modulares e dos sintetizadores de uma maneira geral. É um bocado nestes três vetores que nós estamos a tentar montar o programa.
Sim, também com algumas questões que têm a ver com a própria ideia de field recordings, não é? De gravações no território e das possibilidades de manipulação que há a partir daí, que são coisas que alguns dos artistas com quem temos estado a conversar e algumas das experiências que fomos fazendo ali têm muito a ver com isso também. Pegar na própria paisagem sonora daquele espaço, que é bastante interessante.
Ou seja, o próprio espaço vai permitir aqui novas sonoridades, é isso? A ideia é que seja,
sim,
uma influência.
Sim, e alguns dos elementos do espaço, nomeadamente o facto de haver uma presença muito forte de granito e de como o que a pedra pode dar em termos de reverberações, etc. Todos esses elementos da paisagem estão a ser parte das conversas que estamos a ter com alguns dos artistas que vão trabalhar connosco.
Vamos ouvir aquele território e aquela floresta de uma maneira que nunca ouvimos antes.
Arranjar assim uns microfones bem quitados, colocar assim debaixo da terra,
sim,
e perceber
essa é a nossa ideia,
o que se passa por lá.
Pegando precisamente na descrição, no fundo do extremo, vocês falam sobre a importância da paisagem desta zona limítrofe, que já fomos falando ao longo da conversa, para a definição cultural da região. A minha pergunta é, que conclusão é que tiraram disto? Porque realmente, olhando para esta frase, é um pouco até difícil chegar aqui a uma conclusão sobre a definição cultural da região.
Há ali muitos elementos de...
Além da parte religiosa.
Sim, claro. A parte religiosa é evidente, mas há um outro lado, nós não falamos sobre isso, mas começou na parte inicial da conversa, íamos por aí e acabamos por ir por outro lado. Que é, nós gostamos muito desta ideia de brincar com a fronteira. Nós somos uma associação que nasceu em Guimarães, hoje parte dos nossos elementos, por acasos da vida, estão a viver também em Braga. A nossa relação entre Guimarães e Braga é muito menos conflituosa do que pode ser para a maioria das pessoas. E essa ideia do lugar de fronteira entre duas cidades que têm uma rivalidade que é histórica, que é reconhecida pelo país todo, mas que é muito menos prática do que imaginamos em muitas coisas, muito mais simbólico. E aquele lugar foi muito, durante muito tempo, a fronteira em si, porque antes de haver a Estrada Nacional que nós hoje conhecemos, ou a autoestrada, aquela era a estrada. Era a estrada, aquela capela está naquele sítio porque ali passava a estrada, porque era o limite entre os dois concelhos. O próprio André Soares, antes de mudar a face de Braga e de todas as construções que ele fez em Braga, desde logo o Palácio do Rei, que é o meu favorito, começou a sua carreira em Guimarães. Portanto, estas relações entre Guimarães e Braga foram sempre mais de vai e vem do que parecem. E aquele próprio território, aquela zona da Falperra, é em si mesmo um local de comunicação entre os dois concelhos, e onde acaba por, entre aquele eixo que depois se prolonga para o Bom Jesus e do lado de Guimarães para a Citânia de Briteiros, acaba por estar ali condensado um bocadinho do que é esta identidade do Baixo Minho, não é? Desde a cultura castreja à presença da religião católica, das várias fases arquitetónicas que por ali se encontram. Há ali uma espécie de condensado do que pode ser
o Caminho de Santiago,
sim, exatamente, que é essa mesma estrada. Ainda hoje o Caminho de Santiago entre o troço Guimarães-Braga atravessa aquela zona. Há ali uma série de elementos da nossa própria identidade enquanto pessoas do Baixo Minho se jogam ali, e que nós temos também tido esta conversa com alguns dos artistas para que de algum modo as próprias obras que ali vamos apresentar, acho que é importante dizer que há um misto entre performance e concertos que nós vamos contratar, e performance e concertos que nós vamos encomendar, que nós estamos a discutir com artistas que vão criar coisas especificamente para ali. E portanto, com quem estamos a falar que vai criar coisas especificamente para ali, estamos também a conversar sobre isto e a partilhar muitas destas ideias. Sobre a pesquisa que nós temos vindo a fazer desde há algum tempo, e que acaba também, tentamos nós contribuir para esta reflexão, ainda que depois vai ser mais subtexto do que outra coisa no festival, porque o festival não vai ser uma experiência académica, nem vai ser uma experiência do usufruto de um festival.
No fundo, ajuda a ser único, não é?
Sim, pelo menos assim tentamos. Acho que há alguns elementos do festival que são distintivos, que nós estamos confiantes de que podem dar esse lhe dar algum caráter de ser único, ou pelo menos distinto, mas que depois no não vamos estar ostensivamente a sublinhar às pessoas: olhem quão especial isto é, isto ou bem que passa, ou bem que passa, ou bem que não passa, e esperemos ser capazes de fazer com que passe.
Mas sobretudo que aproxima as pessoas e aproxima os dois concelhos. E vocês falavam de um conceito chamado slow tourism.
Sim.
Queríamos saber mais sobre esse conceito, explica-nos melhor. Não, acredito que não seja um festival direcionado só para o turismo, não é? Pessoas que estão cá de visita, mas quem sabe, também para as pessoas que cá vivem, aproximá-las em diálogo.
Sim, também muito para turismo interno, acho interno, que foi nesse sentido. Não é? Isto vem, esse conceito vem do da da interação com a própria Braga 27, na altura da fase de candidatura. Este foi um projeto que nós apresentamos, uma open call da Braga 27, foi vertido para o livro de candidatura da Braga 27 e depois manteve-se para a Braga 25, e esse conceito surge dessa interação com a Braga 27, e nós vemos isto sobretudo do ponto de vista do turismo interno, quase como assinalando que há locais com potencial na zona para prolongar a própria estadia. É um dos problemas em termos turísticos que quer Braga, quer Guimarães têm, são cidades de um turismo de permanência relativamente curta.
Diário.
Sim, prolongar a própria estadia, mas também fazê-lo sem nenhum tipo de atropelo, não é? Porque aquele espaço, da Falperra tem interesse se passarmos lá tempo, se conseguirmos sentir uma coisa que nós esperamos que o festival passe, que é passar um dia inteiro ali, é quase passar quatro estações, porque a Falperra tem um extremos de temperatura que, ao nascer do sol, ao meio-dia, etc., que lhe dão ali uma paleta de temperaturas e de cores e de texturas muito, muito grande. E esse deixar ficar, não é? dar tempo a estar no local, dar tempo a estar no território, é aquilo que nós queremos propor com esse dia. Por isso é que é um festival para um dia, um festival com esse arco do nascer do sol, o momento posterior ao pôr do sol, mas não é um festival onde vai estar sempre a acontecer coisas, é um festival onde o headliner, digamos assim, é o território. O headliner são aqueles carvalhos e aqueles sobreiros centenários, porque eles de facto dão ali um caráter muito, muito especial àquele sítio.
Uhum.
Sim, esse conceito de slow tourism advém ou deriva de um outro conceito mais antigo, que é o de crescimento, não é? Nós vivemos numa sociedade em que parte daquele capitalismo do pós-guerra, não é? E que parece que todos os recursos que temos são ilimitados e o objetivo é sempre crescer. E mais recentemente surgiu esse conceito de decrescimento, que é precisamente o inverso, que é consumirmos menos, tomarmos, gerirmos melhor os recursos disponíveis naturais, em particular os recursos naturais em particular, e daí toda uma série de conceitos que foram derivados desse conceito geral de crescimento, o conceito de slow life, o conceito de slow tourism, por aí fora.
E mesmo o que vocês propõem, a escuta ativa, que é uma coisa muito virada para dentro,
é um
que propõe uma contemplação, uma...
Nós achamos que sim, nós achamos que é toda a linha do programa, desde as 6 da manhã, sensivelmente, até às 9, propõe exatamente isso, que não seja tudo a correr uma coisa atrás das outras. Vamos ter vários segmentos, que é o segmento da manhã, vamos ter o segmento do início da tarde e depois o início, o terceiro segmento, que é o depois do sol se pôr, onde acontecem os concertos num palco mais convencional, como dizia o Samuel. E portanto, cada pessoa podem ir famílias de manhã, por exemplo, ver o pôr do sol. Pode ser uma ideia gira, tirar os meus miúdos da cama, pode não ser fácil.
Nascer do sol,
peço desculpa. E depois tomar lá um pequeno almoço connosco, e depois descer toda a vertente até cá em baixo. Podem apanhar só essa parte do programa, podem só querer vir ao almoço depois da tarde, claro. Podem querer ficar connosco, ou podem só querer ver os concertos do final do dia. Portanto, tudo isto é combinável, não é? As pessoas podem, evidentemente, vir das 6 às 9 e passar lá o dia todo connosco, e nós adoraríamos que isso acontecesse. Mas abrimos também a possibilidade de as pessoas construírem o seu próprio programa, ouvirem só de manhã, ouvirem só de tarde ou à noite, ouvirem de manhã e depois voltarem à noite.
Uma proposta aberta, e lá está, é muito no sentido da contemplação, que se falava muito na altura do Braga 27.
Exatamente.
É uma resposta
a isso. Não é que falas nisso, porque é bem lembrado. Sim.
Estamos a falar aqui, no fundo, de um projeto e de um festival que é condensado num dia. De que forma é que vocês estão já também a pensar na promoção deste extremo? E também, estamos a falar aqui de todos os públicos. Quando falamos também de montanha, que acaba por ser isso, estão a ter aqui em conta também pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida. Como é que estão a pensar nisto tudo? Porque é difícil tirar um festival, digamos, do centro da cidade.
Provavelmente essa questão da mobilidade reduzida, nós sorrimos os dois porque tem sido provavelmente o assunto sobre o qual mais temos falado. Aquele espaço em particular oferece-nos algumas possibilidades, porque para as pessoas com mobilidade reduzida há uma parte do percurso que dificilmente conseguiremos pôr em condições de ser percorrida. Temos uma vantagem que é todos os momentos de pausa, todos os momentos, digamos assim, performativos,
são acessíveis.
Então, porque há através da estrada principal que liga a Nacional 309 lá acima a Santa Marta das Cortiças, todos esses momentos de pausa são acessíveis, e essa tem sido
uma preocupação.
Foi logo provavelmente um dos primeiros assuntos em que falamos quando fomos para o terreno a primeira vez, a pensar já na concretização do projeto. A primeira parte da tua pergunta era sobre...
Como é que vocês, no fundo, também vão promover o extremo, tendo em conta que é apenas um dia, não é?
Sim.
Chegar a esta população.
Sim, vamos começar já com uma...
E já agora também fazer com que as pessoas de Guimarães venham a Braga também.
Também é uma das...
Braga e Guimarães.
Também é uma das preocupações. O festival está dentro da Braga 25, obviamente, é uma organização de Braga, mas foi muito bem acolhido pela parte de Guimarães, portanto Guimarães vai ser parceiro, anda entre os dois territórios, portanto, mesmo em termos logísticos, não tínhamos forma de fugir a trabalhar com os dois territórios. Uma das nossas preocupações é garantir a acessibilidade, transporte entre as duas cidades e o Monte da Falperra, não apenas do lado de Braga. Portanto, o festival vai comunicar para os dois territórios, esperamos que para um território mais amplo do que os dois municípios, mas para os dois municípios. Sobre a questão do contacto com as pessoas, nós vamos começar a ativar no final deste ano o espaço para começar a mostrar ao potencial público o que é aquele espaço, porque é que nós vamos lá, que mais-valias é que aquilo lhes pode dar às pessoas em termos de fruição. Acho que já podemos revelar, porque está mais ou menos, porque está fechado, há uma artista que vai estar em residência artística neste outono, e que depois vai apresentar-se no espetáculo no festival, e que da residência artística vai resultar também um conteúdo audiovisual que servirá também para começar a mostrar aquele espaço. Portanto, o festival acontece no dia 26 de julho, mas nós não queremos que ele...
Já começa agora.
Queremos que ele comece agora, também não queremos que ele termine a 26 de julho, esperamos que possa deixar algum astro, algumas das encomendas, algumas das novas criações vão seguramente deixar algum astro. Há um arquivo até de sonoro daquele espaço que vai ser criado e que com o trabalho todo que os artistas lá vão fazer lá, sim, depois estamos a tentar encontrar a melhor forma de o disponibilizar, porque também é património, não é? O som também é património, e a paisagem sonora também é parte da paisagem, e é isso também que queremos contribuir, para que o festival não seja só o momento festivo, que é obviamente um dia de festival, mas que consiga ter mais lastro ao longo do ano.
É isso.
Samuel, eu sei que tu estiveste em Valeta 2018,
estivemos ambos em Valeta.
Como é que foi essa experiência? O que é que vocês trazem assim de grandes ensinamentos para este Braga 25 para este projeto? Para
sim,
este projeto?
Parte de um outro projeto que nós incorporamos na Capivara. Eu creio que terá sido mesmo o primeiro.
Foi primeiro, foi primeiro.
Não foi antes do Ego. Que consistia em criar música original para filmes.
Com o Samuel.
Com o Samuel Martins Coates, exatamente.
Exatamente. E daí surgiu a ideia do Mods Collective, que por sua vez fizemos uma candidatura. Conta tu que tiveste.
Sim, na altura o Mods Collective nasce entre conversas entre mim, Samuel e Luís Alvão, e depois foi ganhando mais foi ganhando outros braços e outras pernas e outras cabeças, e começou por uma coisa bastante informal, lá está, naquela lógica do que eu dizia à Vanessa no início, de que nós queríamos era fazer coisas, uhum. E depois candidatámo-nos a alguns projetos, fizemos uma candidatura aqui para Braga Noite Branca, creio que 2017, e no ano seguinte fomos a Valeta com esse projeto, que era uma call da Valeta 2018, e que na altura nós fizemos o trabalho árduo de recuperar os filmes de um pioneiro do cinema maltês, o Cecil Satariano. Eram filmes que pouca gente tinha visto. Muito mérito da diplomacia da Luísa, convenceu a família a emprestar-nos as fitas, coisa que eles nunca tinham feito. Nós digitalizamos os filmes passaram a ter um formato, ter uma versão digital por responsabilidade deste projeto, e depois o Samuel Coelho montou a equipa de músicos, o coletivo de músicos que criou a banda sonora para esses dois filmes, I'm Furious Red e o Giuseppe, eram as duas média-metragens do Cecil Satariano, que nós apresentamos essa candidatura. Fizemos uma residência artística lá com um coro local, do qual fazia parte a filha do Cecil Satariano, e com músicos locais, músicos de várias nacionalidades. Malta tem este lado muito cosmopolita de que há gente de todo o mundo a viver em Valeta, ou para apanhar sol, ou porque há ali alguma coisa que de facto os interesse. Houve músicos de todo o mundo naquele coletivo, e depois resultou num espetáculo que foi mostrado no âmbito da Capital Europeia da Cultura, que depois mostramos também em Guimarães e em Setúbal ao público nacional. A experiência, eu não consigo, falo muitas vezes sobre isto com a Luísa Alvão, eu não consigo desligar o que nós estamos a fazer na capital, na Capivara Azul, do facto de termos vivido a Capital Europeia da Cultura de Guimarães 2012, uhum. E a Capital Europeia da Cultura de Valeta também ajudou a sedimentar isso. Eu acho que o que as capitais da cultura, e a portuguesa, porque nasce na sequência de uma capital europeia de uma candidatura a uma Capital Europeia da Cultura, também tem que fazer isso, tem que mostrar às pessoas que é possível fazer. Nós não temos que ser só consumidores de arte e de cultura, nós também podemos ser produtores de arte e de cultura. E foi isso que quer Guimarães, quer Valeta nos mostraram, que é possível pensar em projetos internacionais, é possível pensar em projetos que juntam profissionais e não profissionais, que juntam a comunidade local mais, no caso de Valeta, a comunidade uhum. local mais idosa com jovens músicos que estão a viver naquele sítio, e tudo isto são possibilidades que surgem no âmbito de um projeto deste tipo.
E é isso que tu trazes para aqui.
Sim, é isso que nós também tentamos fazer aqui, e que conhecemos do programa da Braga 25 também. É isso que Braga 25 está a fazer, é isso que estes projetos devem fazer. Não são só um local de fruição, não são só um momento para ver grandes espetáculos, grandes artistas, nomes incontornáveis, também são um momento para construir projetos que podem ter pequena escala e crescer para uma escala média, e não necessariamente para uma escala grande, porque, como falávamos há pouco, esta questão da dimensão é tudo menos um valor em si mesmo.
Paulo, há pouco estavas a referir o facto de terem apresentado a candidatura também ainda quando era Braga 27. Foi assim que surgiu esta ligação, ou já estavam a pensar a trabalhar em conjunto?
a oportunidade da Braga 27 foi quando nós olhamos uns para os outros e dissemos, olha, é agora que nós fazemos isto. Aliás, tínhamos dois ou três projetos em carteira, e dos quais apresentamos dois. E só o extremo é que passou. A oportunidade da Braga 27 foi mesmo aquela, ou é agora ou nunca, com estas condições que à partida teremos, ou por nós próprios isto vai ser uma coisa muito difícil de arrancar. E sentimos que aquele era o momento certo para avançar com o projeto, para apresentá-lo a outras estruturas, a outras entidades, e fazê-lo acontecer. Porque se não tivesse surgido uma oportunidade como a Braga 27, provavelmente ainda estávamos aqui e temos que fazer hoje, temos que pensar nisto e tal. E continuávamos nesta indecisão.
Estes desafios empurram-te.
E de repente aquela oportunidade, opa, ou é agora ou é nunca. E foi um bocado isso que decidimos entre todos.
É um pouco o que alguém, dentro destas conversas que a Sara e eu fazemos, dizia, que era o facto de fazer em Braga e de não ter de sair para fora para trabalhar este tipo de ideias, digamos.
Sim, no fundo.
Sentiram isso de alguma forma?
Sentimos
também?
Porque já tínhamos tudo no pensamento, toda a tipologia de programa que nós imaginávamos, os locais que imaginávamos naturalmente já existiam. A única coisa que nós não sabíamos e ficámos a saber muito recentemente, já depois da candidatura submetida e aceite, foi ter a certeza que era possível ligar a pé todas as capelas. Nós não sabíamos se existia algum trilho, algum caminho, podia ser só mato, não é? e aquilo ser intransponível. Portanto, isto até muito pouco tempo era uma dúvida que nós tínhamos. E a primeira visita técnica que fizemos ao território, ficámos muito aliviados porque realmente há, de facto, um trilho mais ou menos acessível, não é? Com algumas dificuldades, mas que se faz com alguma tranquilidade. É curioso, das últimas vezes que lá fomos, eu falava que de cada vez que fazemos aquele trajeto é cada vez mais fácil, porque cada vez o conhecemos melhor, mesmo com os obstáculos naturais, porque há alguns obstáculos que é preciso transpor. Mas é um trajeto que se faz bem, e era a única coisa que nós não tínhamos reunido ainda, era essa certeza de que era possível ligar todos aqueles santuários.
Por acaso agora lembrei-me de uma curiosidade que uma vez vi acerca das igrejas, porque é que as igrejas eram construídas no cimo dos montes, e há três razões. A primeira é porque o sino, uma questão de áudio, o som propaga-se muito mais se estiver mais alto. Ou outra era, nos tempos antigos, se tu estás perdido, és um caminhante, estás perdido, vês uma igreja lá ao fundo, há uma população ali perto, não sei o quê.
Uma espécie de farol.
Elementos orientadores.
E a terceira, mais gira de todas, é porque fica mais perto de Deus.
Exatamente. Sim. Exato. Ora, chegamos ao fim deste episódio do mês de agosto da rubrica Conversas da Braga 25 na Rumo. Muito obrigada aos dois, Paulo e Samuel, pela vossa presença, e esperamos em breve ter mais novidades sobre este extremo. Ora, quanto a nós, regressamos no próximo mês com mais um projeto desta capital portuguesa da cultura. Até lá.
Fiquem bem.
Obrigado pela vossa disponibilidade.